Muito bem, senhores deputados, podemos avançar para a fixação das redações finais. Os senhores deputados querem seguir esta ordem que está aqui ou há algumas coisas que sejam mais simples e podemos avançar? Seguimos a ordem? Muito bem. Então, o primeiro texto final é da Lei dos Baldios. O texto de substituição da Lei dos Baldios foi distribuído uma proposta do... foi manifestado por alguns grupos parlamentares o acordo e as exceções relativamente àquilo que eram as propostas dos serviços. Eu recordava que só não havia acordo para as alterações propostas pelos serviços para o número 2, que propunha a fusão de dois conceitos entre comunidade local e universo de compartes. Artigo 2º. Artigo 2º. São duas alíneas a que era proposto fazer a fusão. E eu...
Vai-me fazer chegar isso por escrito ou não? Não, não, está bem, está bem.
Depois era o artigo 4º, número 2, que havia oposição também à alteração do tem o direito e o dever para manter tem o direito e deve. E também havia oposição ao artigo 9º, à especificação pormenorizada daquilo que lá estava. Havia grupos parlamentares que concordavam, mas há outros que não concordavam e por isso não havia consenso para isso. Para além disso, isto é o somatório de tudo, para além disto, houve uma distribuição por parte do PCP de matérias que não tinham sido identificadas pelos serviços, mas que se entendeu que seria importante qualificar, clarificar, e que foi distribuída pelos grupos parlamentares, por isso escuso estar aqui a colocar... A pormenorizar, exatamente, a pormenorizar, por isso aquilo que for consensualizável avança, o que não for, fica como está. Por isso, não sei como é que os senhores deputados querem, é por ordem de Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é um gosto vê-lo aí, a presidir os trabalhos. Nós, à apreciação política e jurídica, também fizemos-lo na altura da discussão e, portanto, enfim, mantemos o que dissemos. Quer do ponto de vista político não concordamos com o diploma, juridicamente também alertámos para uma série de situações que, a nosso ver, não estavam corretas e, aliás, esta extensa lista de alterações propostas pela Pleno vem precisamente a confirmar isso. Em todo caso, enfim, a única coisa que tenho a lamentar relativamente às propostas do PCP, não me parece, de facto, que haja grande problema. Lamento apenas que isto não tenha sido visto antes, previamente. Podia-se ter sido visto antes, porque estamos, de facto, a propor algumas alterações, não só ao que a Pleno propõe, mas, efetivamente, ao próprio texto. Em todo caso, não me oferece dúvidas relativamente aos primeiros. O último, não me oferecendo dúvidas, não é propriamente uma proposta, tem que ser consubstanciada em proposta. Ou seja, o artigo 36, número 7, o Grupo Parlamentar do PCP diz não refere a identificação obrigatória aos otorgantes e poderia constar, tem que se constar numa proposta específica, tem que se acrescentar uma alínea, é a minha proposta, que se acrescente uma alínea no texto, ou na alínea A ou na alínea J, depende, enfim, como o Grupo Parlamentar do PCP e os tantos partidos consensualizarem, porque tem que se colocar mesmo identificação dos otorgantes. Ou seja, isto deve constar para que fique em redação e não seja apenas um texto corrido como está aqui na proposta. A única coisa que tenho que dizer, de facto, é lamentar todo o processo que podia ser evitado se o diploma tivesse sido feito com maior cuidado do ponto de vista jurídico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Isso, pressupomos que... as propostas que foram entregues pelo PCP são de à unanimidade relativamente à sua alteração, só que uma referência é que, efetivamente, o artigo 36, o número 7, não refere os otorgantes e eu não sei, em termos jurídicos, não era obrigatório, porque é obrigatório que eles, mesmo não estando na lei, eles teriam sempre que estar, não é? Mesmo a lei não o referindo, mas fica mais...
Fica bem, Sr. Presidente, se me der a licença.
Com certeza.
Fica bem e até, a meu ver, normalmente coloca-se no topo, ou seja... Pode ser a linha A, identificação dos otorgantes, ou a linha B, pelo menos. Ok, depois do artigo matricial.
O Grupo Partido Socialista acompanha. Podemos
a linha A, começa pelos otorgantes.
A linha A.
Nós também estamos de acordo, e acho que é oportuna a observação feita, estamos de acordo que seja a linha A.
Qual é que é uma nova linha A?
Há uma nova linha A que serão os otorgantes.
Identificando os otorgantes.
Identificando os
otorgantes.
Deve constar. A linha A, os otorgantes. A identificação dos otorgantes. E depois é renumerado. Depois é renumerado. Muito bem. Então podemos dar por concluído o processo relativamente à lei dos baldios. Passamos então. Eu vou falando enquanto o Dr. Ruas vai mudando os papéis. Passamos à fixação da redação final dos projetos de lei 359 e 360 do PAN. Algum grupo parlamentar tem alguma questão a levantar? Faça favor, senhora deputada Rosa Maria Albernaz.
Na página 5, há aqui o número 12, em que fala que a Direção-Geral, portanto, publicita na internet, fala dos criadores de companhia, respectivo município de atividade e número de identificação. Este número de identificação é relacionado com, portanto, o número que o município lhe passa. Era importante colocar também cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Era um aspecto que eu tinha levantado, não pude vir cá no dia em que se discutiram isto. Ou cartão de cidadão ou bilhete de identidade.
Não sei se todos os grupos parlamentares percepcionaram o que é que se pretendia.
Na página 5. É acrescentar, portanto, à identificação, cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Ah, desculpa, é a linha 12 do artigo 2. Porquê? Então, mas podemos acrescentar documento de identificação.
Não, em vez de identidade. Eu só estou a falar.
Sim, está bem, tens razão.
Não dificultarmos isto mais ainda.
Está bem, está bem.
Mas tem que ser documento de identificação, porque senão isso faz com que um estrangeiro não consiga.
É genérico.
Pronto, está bem.
É abrangente.
É completamente abrangente.
Muito bem. Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Isto não é.
É o número 12?
Sim, do artigo 2.
Do artigo 2, não, do artigo 50 e... Artigo 3º, número 2. Eu peço, sim, desculpa, mas eu penso que este número de identificação é o número de identificação que não tem nada a ver com o cartão de cidadão nem de identidade. É o número de identificação que é atribuído ao criador no âmbito do processo deste regulamento.
Está certo. Mas também devia...
Pôr o número de cartão de cidadão de uma pessoa numa listagem da internet da DGAV. Isso não foi aprovado, não era proposta dos diplomas e não foi aprovado. Nós não podemos agora decidir aqui que se vai publicitar na internet o número de cartão de cidadão das pessoas que são...
Mas então não fica um registro, pode ser um registro qualquer. Não cumpre mesmo... Para não permitir que haja falsificação nos registros.
Mas quem faz o processo de falsificação é a DGAV. O processo
todo. Sim, mas não fica. Não fica.
Então, não há consenso, não podemos consenso. Fazer a alteração. Mais alguma questão?
Não.
Pronto, então podemos fixar a redação final destes dois projetos. E, exatamente como foram enviados pelos serviços. Terceiro iniciativa, fixação da redação final dos projetos de lei 65, 68 e 69.
PPLs,
propostas de lei. Então, uma de cada vez.
65.
Vamos à 65.
Sim.
Quem é que se quer inscrever? Sr. Deputado Carlos Matias, em primeiro lugar.
Sr. Presidente, é uma correção que, aliás, não é assinalada pelos serviços, mas que aqui o meu corretor ortográfico assinalou. É na página 11, é uma questão de português, mera questão de português. Na página 11 há um erro de sintaxe. No ponto 4, segunda linha, os procedimentos constantes, é plural. Portanto, tem que bater a bota com a perdigota. Portanto... Na página 11, no ponto 4, segunda linha do ponto 4, os procedimentos constantes.
Sr. Deputado, muito bem. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Senhor.
Já agora, penso que ninguém levanta objeções a que se inclua a proposta do Bloco de Esquerda. Podemos considerar. Muito bem. Sr. Deputado Santino Pacheco, peço desculpa.
No artigo 3º A, há aí, quanto a nós, a necessidade de a linha E passar a ser o número 6 por uma questão apenas formal. O disposto na linha C do número anterior só é permitido após o cumprimento do número 2 do artigo 11º do decreto.
É na página 15. Página 15.
Sim. Sim. O terceiro A, que tem agora a linha E, e nós propomos que a linha E passe a ser o número 6. Hã? Como? E a linha F passa a ser a linha E.
E depois o F?
O quê?
Porque é o número 6, o número 7 e o número 8 já existem.
Mas sempre depois já altera-se, é isso?
E depois é remunerado. É renumerado.
A linha E passa a ser o número 6.
O número 6.
E a linha F
passa a ser?
Passa a E.
Passa a E.
Passa aí.
F passa aí.
Esta é a proposta que eu julgo o grupo parlamentar do Partido Socialista distribuiu esta proposta a todos os grupos parlamentares. Pronto, então é disso que estamos a falar. Muito bem, então o grupo parlamentar do PS propõe a individualizar a linha E, transformando a linha no número porque considera que é relativamente significativo para ter um número próprio, renumerando tudo, logicamente.
Perfeitamente.
O F passa a E e o antigo 6 e por aí adiante passa a 7. Não é isso, deputado?
Sim. Tem que ser a linha C do número anterior.
Pois o artigo 3B também é alterado por essa via.
Por essa via, perfeitamente. O número 2, em que incorpora
tem que ser
nos
anos. O número anterior.
Não tem que ser o número 6 do artigo anterior.
Não, não. O disposto na linha C do número anterior.
Exatamente.
Perfeitamente. Do número 5. Não, pode ser o número 6
sim, sim.
E renumerar tudo.
Bem, já acho que já está percebido o seu deputado dado. Peço desculpa.
O artigo 3º B. Sim, o que vimos era o 3º A. O 3º B, no número 2. Nos anos posteriores à incorporação prevista no número 6 do mesmo artigo.
Ou seja, quando, no sítio onde remetia para a linha E, passa a remeter para o número 6
que número foi agora 6, criado. Perfeitamente.
A única coisa que tem aqui de novo é sem prejuízo do disposto
no
número seguinte.
É incluir sem prejuízo no disposto no número seguinte. O que me parece também não
disse,
altera absolutamente nada.
Disse, Sr. Deputado? Disse.
Não, sobre esta... Disse.
Muito bem. Não, algum do seu deputado se quer inscrever? Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, obviamente, não vou fazer as considerações políticas que já foram referidas no ato da aprovação. Eu queria alertar apenas para as alterações realizadas no âmbito da Comissão da Apreciação e Discussão alteram significativamente o diploma do Governo. Enquanto que o diploma do Governo tinha alguma coerência e juridicamente estava bem elaborado, temo que as alterações aqui introduzidas coloquem o decreto-lei sem alguma coerência e também com alguma constitucionalidade duvidosa. Esta é a apreciação que fazemos que o PSD faz do decreto em apreço. De todo modo, sem prejuízo do que atrás disse, queria aqui sugerir que na página 12, na linha H, nos parece que é dito a desconformidade da execução da obra com o projeto de tal, assim como a desconformidade das alterações efetuadas ao projeto. E diz a conformidade. Não sei se me estou a fazer entender. Penso que se quereria dizer o, a página 12, no artigo 15º, na linha H, é dito a desconformidade da execução da obra com o projeto aprovado e com as condições da autorização ou da comunicação prévia apresentada, assim como a conformidade das alterações, no nosso entendimento, deve-se querer dizer a desconformidade. No entanto,
a desconformidade do projeto aprovado ou das alterações técnicas
aprovadas. Assim como a desconformidade das alterações. Porque presumo, mas obviamente que esta é apenas uma observação que me parece que...
Alguém se opõe? Aceitamos esta proposta? Muito bem, então está aceito. Já agora, andando um bocadinho atrás, relativamente às propostas que o PS tinha feito, nenhum senhor deputado se manifestou e por isso é de prever que elas são aceites também as propostas que apresentou o senhor deputado Sãozinho Pacheco. Muito bem. A senhora deputada Patrícia Fonseca inscreveu-se?
No artigo 3A, o que é que eu queria dizer relativamente a este projeto? Não... Ah, desculpa.
Continuando, na página 14, no artigo 3A, no número 5, diz-se assim, excetuam-se do disposto no número 1 as ações de arborização com espécies de género. Presumo que se queira dizer, excetuam-se no disposto no número 3. Presumo que se queira dizer no número 3. No artigo 3A, página 14, no número 5, diz-se assim, excetuam-se no disposto no número 1, as ações, eu presumo que se queira dizer, excetuam-se no disposto no número 3, as ações de arborização com espécies de... Se quiserem manter, sim, estamos à vontade.
O número 1 e o número 2 foram introduzidos no âmbito da especialidade. São propostas de alteração. O texto original começava no número, no atual 3. Sim, senhora, toda a gente concorda? Então é aceita esta proposta do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Continuando, na página 15, página número 15, no agora proposto... No artigo 3A, no agora proposto à linha 9, é dito, os termos dos projetos de compensação referidos no número 5 são objeto de deliberação. Presumo que se queira dizer, os termos dos projetos de compensação referidos na alínea C do número 5... Desculpa? Não, mas que agora é o 9... Agora presumo que seja 9. Já estou a ler a nova versão. Os termos dos projetos de compensação referidos no número 5 são objeto, eu presumo que se queira dizer, os termos dos projetos de compensação referidos no número na linha C do número 5.
Alguém quer dizer alguma coisa sobre esta proposta? Então, concordamos, é aceite. Muito bem. O deputado já acabou?
Não, ainda não.
Muito bem, faça favor de continuar.
Na página Na página 17, esta... na página 16 já tínhamos falado, na página 17, mesmo ao fim, a última coisa, penso que se tem que tirar as aspas, porque porquanto elas não foram abertas anteriormente. Ou se tiram, ou se no número 7, termina com aspas.
Porque a alteração é a introdução de artigos novos, não é?
No caso das ações estarem... portanto,
as aspas estão a utilizar, iniciam a utilizar. É isso? O 3A tem aspas abertas. Iniciou no 3A. O artigo 3A tem aspas abertas. Fecha, porque são a introdução de.
Está bem. Então.
Pronto. Até esta então... proposta do Sr. Deputado não aceitamos.
Não aceito.
Muito bem. Sr. Deputado. Quer continuar?
Não.
Já terminou?
Está tudo.
Muito bem. A senhora deputada Patrícia Fonseca, se faz favor.
Muito obrigada. Eu queria apenas também acrescentar uma proposta de alteração, não sem antes dizer que este erro que eu deteto aqui no artigo 3A mais se não deve do que à enorme atrapalhada que foi a discussão, de facto, deste projeto na especialidade, com propostas de alteração entregues em cima do dia da discussão, ou em cima da hora, não é do dia, mais concretamente, em cima da hora, 10 minutos antes do início do período de votação na especialidade e de discussão na especialidade. E, nesse sentido, de facto, os senhores deputados não perceberam o que é que tinham aprovado, porque no âmbito da proposta de alteração que o PSD apresentou de transformar os projetos de compensação em projetos de conservação, que, na minha perspectiva, eram muito mais razoáveis e favoráveis à manutenção da biodiversidade que se apregou a pretender, mas o que ficou no artigo 3A, no número 7, que agora passa a 8, diz que deve ser comunicado ao ICNF a conclusão da execução das ações integradas no projeto de conservação. Portanto, os senhores deputados chumbaram a maior parte dos artigos propostos, ou dos números propostos pelo PSD, mas aprovaram, que eu estive a confirmar nas votações, portanto, isto não é um erro, uma gralha da DAPLEN, foi aquilo que os senhores aqui aprovaram, e que aprovaram a comunicação de um projeto de conservação que não vem descrito nem referido em lado nenhum. E, portanto, eu pergunto o que é que vamos fazer a este número 7, como é que ele vai ficar?
A senhora deputada tem razão, até porque depois a seguir é remetido para a linha C do número 5, que é dos projetos de compensação e não de conservação. E por isso, em coerência, o que a senhora deputada diz tem razão. Não sei se algum senhor deputado se quer pronunciar.
É
o número 7, exatamente. Que falem de projetos de conservação referidos na linha C do número 5. Ora, a linha C do número 5, como acabámos de ver, é os projetos de compensação e não de conservação.
Mas na ânsia e na confusão que tiveram, aprovaram um número sobre um projeto de conservação que tinham chumbado. Portanto, os senhores estão a aprovar uma norma sobre uma coisa que não aprovaram. Portanto, isto não faz sentido.
Na prática, podemos até colocar essa questão relativamente à proposta à alteração original, e se esta é do PSD, eu não me recordo, porque a própria proposta remete para um artigo que não é de compensação, que não é de conservação, mas de compensação. Por isso, o que nos resta é corrigir, se toda a gente concordar, corrigimos de conservação para compensação. Não há oposição? Muito bem. Deixa de ser... Corrigimos, passa a compensação. É tirar conservação e pôr compensação. Projetos de compensação. Muito bem, senhora deputada, era o que tinha a dizer?
Era o que tinha a dizer, mas tenho uma dúvida, que não sei se, se algum dos senhores deputados não tem a ver propriamente com nenhum articulado, nenhuma parte do articulado do diploma, mas tem a ver com o facto de eu perceber se de facto percebi bem qual tinha sido a intenção e se de facto é isto que aqui está. Porque da leitura que fiz agora do documento na íntegra e depois de conciliado com todas as alterações propostas e com as votações que foram, com a aprovação que foi feita, aquilo que eu depreendo é que, no que diz respeito em particular à espécie, às arborizações e reabilizações com a espécie eucalipto, que foram as alterações introduzidas ao artigo 3A, tudo que são arborizações estão proibidas, a não ser ao objeto dos projetos de compensação e, no que respeita às autorizações, só estão autorizadas arborizações. O licenciamento é por parte das câmaras municipais depois da incorporação dos profs nos PDM. Até lá estão totalmente proibidas novas arborizações, é o que eu depreendo. No que diz respeito às rearborizações, não há nada referido no diploma relativamente às rearborizações, e o que eu queria perceber é se o seu objetivo, não sei se os senhores deputados me sabem dizer, se calhar é uma pergunta, não é retórica, era que eu gostava de perceber o que é que nós estamos aqui a discutir e o que é que aprovámos relativamente às reabilitações, mantém-se as autorizações do ICNF tal e qual como até aqui tinham sido feitas, ou essa questão não é pertinente perguntar agora, era só mesmo que gostava de perceber se de facto era este o espírito ou o que é que aqui foi feito, porque não consigo perceber o alcance daquilo que se fez para além da mera proibição da plantação de eucaliptos.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum do Sr. Deputado quer iniciar esta discussão. Não é propriamente isto que estamos aqui a fazer, é fixar a redação final, mas sim, senhor. Então avançamos, Sr. Deputado Pedro do Carmo, tinha pedido a palavra. Ai, não tinha pedido. Para o 68. 68. Entretanto, o 68 também... Não, do 68 não... Algum senhor deputado quer dizer alguma coisa?
Só eu quero reiterar aquilo que tinha dito aqui, que é uma questão de, parece pormenor, mas que eu insisto, que acho que se nesta casa se fazem leis, as leis devem ser bem feitas e devem ser bem escritas. E a mim, eu continuo e quero que isto fique em ata, discordo da proposta que foi feita e acho que é um contrassenso nós mantermos, e que aqui foi referido pelo grupo parlamentar do PS, que depois seria revista em relação final, nós temos a definição de floresta e temos a definição de povoamento florestal, temos exatamente a mesma definição para duas designações diferentes. Isto não faz o mínimo sentido, vai criar confusão. Eu não estive a confirmar no articulado todo se há referências a floresta e a povoamento florestal, mas no passado o diploma que nós agora estamos a alterar só tinha a definição de povoamento florestal, que foi alterada e, na minha perspectiva, bem alterada, simplifica a definição, mantém a coerência, mantenha o objetivo, mas simplifica a definição, e acrescentaram-lhe uma definição de floresta que não faz o mínimo sentido, que é exatamente a mesma coisa. Ou só falamos de floresta ou falamos de povoamento florestal, para mim são uma e a mesma coisa, mas na lei não faz o mais pequeno sentido, está escrito a mesma definição para duas coisas diferentes. E mantém-se, e vai sair daqui publicada uma lei que tem a mesma definição para duas coisas distintas.
Senhor Deputado, já não estamos na fase de discussão na especialidade, mas a responsabilidade é minha, que a deixei, que permiti que falasse. E por isso já disse o que tinha a dizer sobre isto. Não tenho. Não. Nós estamos a fazer. Não estamos a fazer especialidade, estamos a fazer redação final. Não tenho nenhuma proposta concreta relativamente à redação final. Muito bem, algum senhor deputado quer. Eu que tinha uma questão a colocar. O artigo 30, o número 3 do artigo 30. Vou tentar encontrá-lo.
Artigo 30. Mas foi na republicação ou foi aqui na...
Foi neste que os serviços mandaram.
Sim, está bem, mas tem as duas.
Não, é só... tem mais atrás e mais à frente. É igual. O artigo 30, no número 3... O Governo cria as linhas de financiamento moduladas para o cumprimento do número anterior. Ora, não pode ser do número anterior porque o número anterior fala noutra coisa. O número que fala naquilo que, para que servem as linhas moduladas é para o equipamento com motosserras e com extintores e com essas matérias que está no número 1 do artigo 30. O número 3... Não, o número 3 deve estar onde está o 2, deve haver uma troca. O 3 passa a 2 e o 2 passa a 3. Não, porque faz mais sentido...
Pode pôr, em vez do número anterior, dizer do número 1.
Não, mas faz mais sentido é falar, se falamos na obrigatoriedade de ter produtos, e se a seguir temos um número que diz que o Estado cria as linhas para compensar, deve vir logo a seguir. É o que faz mais sentido. Alguém sequer... Então fazemos a alteração, o número 2 passa a 3 e o número 3 passa a 2. Muito bem. Faça favor, senhor deputado.
O número
2
passa a
3.
Sim.
E o 3 passa a 2. É uma inversão. Outra questão tinha a ver com o artigo... Este é uma dúvida, que é o artigo 13º, no número 10... do artigo 13º. Eu não me recordo disto na discussão, mas certamente foi por lapso. Diz, o número 10, o Governo define, mediante a autorização da Assembleia da República, os mecanismos de aplicação de instrumentos previstos no número anterior e garantia de compensação dos proprietários afetados. O artigo 13º. Está na página 20. O número 10. Eu não sei, isto foi proposta dos serviços, porque eu não me recordo, temos autorização de...
Aliás, os serviços fazem uma observação a essa expressão, porque os pedidos de autorização têm uma forma específica.
Mas é que eu andei à procura e não encontrei esta, de quem era esta proposta de alteração?
Por isso é que os serviços fazem este comentário. Qual é o comentário? No número 10, esta norma contém a expressão fica o Governo autorizado. Uma vez que a autorização relativa tem que cumprir critérios definidos no artigo 165, número 2 da CRP, coloca-se à consideração da Comissão a alteração da redação.
A proposta do PCP não tem a... E não tem a autorização da Assembleia.
Não, a proposta do PCP dizia fica o Governo autorizado. Fica o Governo autorizado.
Pois. E por isso é que aqui está, o Governo define mediante a autorização da Assembleia. Esta é a proposta dos serviços, é isso?
Não, os serviços estão...
O que está amarelo não é o que os serviços propõem.
Mas os serviços estão a chamar a atenção para alterar precisamente a autorização, essa formulação, porque as autorizações relativas têm procedimentos próprios.
Pronto, e deve constar como está aqui no número 10, o que está amarelo, como os serviços propõem. Assim já está correto.
Sim. Concordarem, claro.
Não, mas é uma questão diferente, é que o que era colocado era que o Governo ficava imediatamente autorizado por esta legislação. E aqui o que diz é que a Assembleia ainda tem que autorizar, não é a mesma coisa, não é? Porque a proposta do PCP... Foi. Não, mas depois no coisa, mas depois no plenário foi... A da perequação, sim. Faz favor, peço desculpa, Sr. Deputado.
Para que haja autorização legislativa é preciso cumprir os formalismos inerentes à autorização legislativa. E, portanto, eles alertam o PSP a essa circunstância. Nós aqui temos que decidir se vamos insistir em criar uma nova modalidade jurídica da autorização legislativa que não está prevista na lei, ou se vamos agarrar e seguir a sugestão dos serviços, fazendo, depois desenvolvendo mais à frente, os formalismos necessários para a autorização.
Mas a questão que, na prática, são coisas diferentes, não é? Porque a proposta, porque se disser que fica autorizado, esta lei já está a autorizar o Governo a fazê-lo. se disser que a Assembleia tem que definir, e exige um processo legislativo, não é?
O Governo tem que pedir autorização.
Há ainda outra possibilidade, que é retirar mediante a autorização da Assembleia. Porque mediante a autorização da Assembleia é uma resposta dos serviços para substituir por fica autorizado. Mas se tirarmos o mediante a autorização da Assembleia, só dizemos que o Governo define os mecanismos de aplicação dos instrumentos previstos no número anterior.
Pode ser uma boa solução, a solução que o João está a apresentar. Já não estamos a entrar nem por um lado nem por outro, fica. Se o Governo efetivamente precisar, tem que pedir. Se não precisar, não a pede. E nós já não fomos mais além da criatividade.
Então, senhores deputados, se houvesse essa concordância, ou não alteramos, ou se houver concordância, tiramos o mediante a autorização da Assembleia. Por isso, ou aceitamos ou não aceitamos.
Dizia, fica o Governo autorizado a definir os meios de aplicação dos instrumentos previstos no número anterior e a garantia de compensação dos proprietários afetados.
Maurício. Acho que é uma aposta confortável, acho que fica confortável para todos. Mas para isso tem o PS.
Eu não tenho, eu não queria manifestar uma posição, eu não, quer dizer, votei contra este número e, portanto, não. Entendo que, desculpa, entendo que não devo estar a pronunciar sobre uma coisa com a qual eu votei contra e, portanto, não tenho que dar parecer. Não sendo jurista, eu acho que o grupo, portanto, o proponente é que deve saber se isto vai de encontro àquilo que propôs e àquilo que foi aprovado. Se jurídica, aquilo que eu interpreto que terá sido a intenção da DAPLEN era, a DAPLEN deve ter entendido que esta autorização, que isto, esta norma carece da autorização legislativa da Assembleia da República, e nesse sentido está a dizer que, agora, se de facto não carece da autorização legislativa, a mim parece-me que o Governo define, estaria bem, que foi aquilo que foi aprovado, foi aquilo que foi a intenção do legislador, do proponente, neste caso. Portanto, isto conceptualmente, mas eu entendo que não deve ser nós, a CDS, a pronunciarmos. A proposta não é nossa, não concordamos com ela, votámos contra e, portanto, não temos de fazer comentários.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, inscreve-se. Só referir que o entendimento que tenho, não sou jurista, mas é que como a proposta já autorizava o Governo a fazer isto, os serviços entenderam que não era correto, como o Sr. Deputado Álvaro Batista bem explicou, para não ficar já de adiante o Governo autorizado a isto, e por isso remete para uma autorização posterior do Governo também na Assembleia. Fazendo essa leitura, em vez de a dar já, põe a Assembleia a dar uma autorização posteriormente, não que seja obrigatório. Não foi isso que disse? Sra. Deputada Emília Cerqueira?
Já agora, obrigada, Sr. Presidente, em exercício. A questão, eu realmente não estive a acompanhar, mas já que se colocou isto também em termos jurídicos, eu entendo juridicamente e também não vou aqui pronunciar-me sobre o mérito ou demérito que cá está escrito, porque, francamente, não o quero fazer. Mas entendo que este, mediante a autorização da Assembleia da República, estão os serviços a antecipar-se às competências e às questões da reserva absoluta ou relativa da Assembleia, dos trabalhos da Assembleia, e, portanto, que tecnicamente, já que eu não concordo com o diploma, pelo menos acho que não nos devem acusar de fazer asneiras, até do ponto de vista técnico, que mediante a autorização da Assembleia da República deveria, pura e simplesmente, desaparecer, para que não se pusesse aqui confusões em termos jurídicos e técnicos e não sermos acusados de legislar pior do que já está. Portanto, acho que se devia desaparecer. É só isso.
Só temos que perceber se é essa a posição do PSD. Sim, sim, é.
Não, epá, o bom senso diria que nós, a tal maioria, devia pedir rapidamente, e nós não estamos aqui, não vamos aqui, vamos aprovar aquilo que for entendido como conveniente para... Agora, parece-me a mim o seguinte: a DAPLEN e os serviços da DAPLEN tiveram muito pouco tempo para verificar toda esta legislação. Os próprios serviços da Comissão assim o tiveram. Venho aqui fazer sugestões e nós agora, aqui, a maior parte de nós não somos jurídicos, não vamos concordar com as sugestões da DAPLEN e vamos manter... Corremos o risco de estarmos aqui a aprovar e fazer publicar legislação algo incoerente e juridicamente não muito perfeita. Nós não nos vamos opor, mas devemos alertar para isso. Eu penso que, é uma matéria desta importância e devia ser vista pelos serviços. Epa, e não sei se é possível, nós já concordamos com isso, não tem problema, e não vai ser o PSD que vai aqui obstruir o que quer que seja. Agora, o PSD alerta para isto. Os diplomas que vão sair daqui não vão, com certeza, fazer um atestado da melhor competência jurídica dos deputados que integram esta comissão. E por isso eu queria dar conta disto, quer dizer, nós, o PSD, temos aqui algumas dúvidas sobre esta matéria, temos algumas dúvidas, inclusivamente, do ponto de vista de... Pá, e queremos alertar, apenas isso, nada mais. Não. Mas, portanto, se for o entendimento de que não devemos seguir o entendimento da APLEN, nós concordamos por isso. Também não...
Antes de dar a palavra à deputada Patrícia Fonseca, dado depois também inscrito o Sr. Deputado Santinho Pacheco, só reforçar que a menção de autorização da Assembleia não desobriga a Assembleia de colocar a menção. O facto desta menção não estar lá não deixa de obrigar a Assembleia se a lei assim o obrigar, e por isso acho que parece muito seguro que se tire esta menção. Sr. Deputada Patrícia Fonseca?
Muito obrigada. Eu ia fazer uma sugestão, não sei se é possível ou não, mas para não estarmos nós aqui a tomar uma decisão sem o devido conhecimento jurídico, e tendo em conta aquilo que o deputado Maurício Marques disse, que de facto os serviços da Assembleia, quer os serviços da Comissão, quer os serviços da Assembleia, tiveram muito pouco tempo para analisar isto, eu propunha que nós definíssemos aqui duas redações alternativas. E que se perguntasse aos serviços da Assembleia se isto é competência exclusiva ou não. Porque se fosse competência exclusiva, ficava esta proposta de redação da APLEN. Se não fosse competência exclusiva, ficava aquilo que foi aprovado. Pronto, é uma sugestão.
Muito bem. Pois, parece-nos difícil de execução essa, deixar assim em aberto uma ou outra, parece-nos complexo. Deputado Santinho Pacheco, pode nos ajudar?
Se me permitem, eu vou dizer que, pela leitura que faço deste artigo, parece-me que há aqui um nível de exigência exagerada no que diz respeito ao ponto 10, porquanto, se repararem bem, em todos os outros pontos deste artigo, o nível de exigência é muito inferior. É muito inferior, quer dizer, as especificações técnicas homologado pelo membro do governo responsável para a área das florestas, o ponto 8, quando as faixas de tal, o ICNF é que tem a responsabilidade, e depois aparece-nos aqui logo a exigência. Embora eu concordo com o que disse o Sr. Deputado Maurício Marques, de que deveríamos ver qual das duas redações é que é mais consensual para ultrapassarmos este problema. Porque o Governo define os mecanismos de aplicação, retirando de lá o mediante autorização, parece-me que era preferível.
Pois... Senhor Deputada Patrícia Fonseca levantou uma questão que não deixa de ser pertinente, não é? Estamos a falar de mecanismos de compensação e eventualmente de matéria fiscal.
Imposto é a Assembleia.
É a Assembleia.
Mas não deixando, se for necessário, não é pelo facto de não estar cá mencionado que não obriga o Governo a fazê-lo. Nem?
Disto que eu acabei de dizer, é que quem define é o ICNF. E depois o Governo... Perfeitamente. E aí tem de entrar a autorização da Assembleia. Porque ao fim e ao cabo, quem o ICNF tem a responsabilidade de desenvolver os instrumentos de periquação necessários à instalação da rede primária. Quem define cabalmente é o ICNF.
O ICNF pode a própria técnica, não é o governo que faz, são os ministros da Estado que vão definir uma periquação, não é uma coisa que é técnica, que tem de ser os solicitos, como é óbvio, não é? E o governo dá o seu aval, a sua aprovação, como é óbvio.
Pois, por isso mesmo é que me parece. É que me parece. Por isso é que me parece que sair daqui, mediante a autorização da Assembleia da República, temos sempre a possibilidade de, quando for a aplicação prática desta norma, de se verificar ou não se há ou não inconstitucionalidade na aplicação. Não, porque isso aí está mais próximo da proposta, da proposta de alteração.
Eu queria dizer que, voltar à minha intervenção inicial. Voltar a lamentar, sim. Porquê? Eu explico porquê. Porque o que o Sr. Presidente disse relativamente à minha intervenção, daquela no que respeita à definição de floresta e povoamento florestal, foi que isto não tinha a ver com o artigo, com a redação final, tinha a ver com uma concepção, se calhar, política ou uma análise política do diploma. E eu venho contestar essa sua e lamentar que tenha essa afirmação. Porque aquilo que nós aqui tivemos a discutir, ou, por exemplo, aquilo que o Sr. Deputado João Ramos, enquanto Deputado João Ramos, propôs da alteração de números, de ordens de números num determinado artigo, tem exatamente a ver com aquilo que eu também propus. Não é uma questão política, é uma questão objetiva de boa prática legislativa, de estarmos a chamar o mesmo nome a coisas diferentes. E, portanto, isto, na minha perspectiva, tem a ver com aquilo que é a redação final de um diploma que foi aprovado e que vai ser publicado em Diário da República e ao qual os cidadãos comuns vão ter de se reger e que não vão saber se estão a falar de floresta ou se estão a falar de povoamento florestal quando estiver perante uma definição que se aplica a duas coisas distintas e, portanto, acho que de facto se prende com aquilo que é uma redação final e que se poderia perfeitamente eliminar, a não ser que os senhores tenham alguma coisa na manga e que queiram, porque queiram, ter a definição de floresta e de povoamento florestal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. As considerações que fiz prendem-se só com o facto da Sra. Deputada não ter feito sugestões de alteração ou de aceitação ou de... Fez antes, agora não. Não estamos nessa fase, estamos numa fase de fixação. Eu percebo que tenho alguma angústia e queira discutir estas matérias, mas esta não é a fase. Já fez as suas propostas, aliás, eu recordo que na discussão, na especialidade da senhora deputada, colocou isso mesmo, mas foi vencida naquilo que era a sua posição e pronto.
Foi vencida, foi dito que na relação final...
Muito bem, então há algum senhor deputado que se quer pronunciar sobre esta matéria?
Mas tudo bem, eu fico
arrestado. Só para que fique registado, com todo o respeito pelas opiniões divergentes, mas naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada na manga, nem nunca tem nada na manga.
Até porque senhor deputado, nem poderia ter.
Senhor Deputado, Santinho Pacheco está ligado em permanência, se não se importa, desculpa. Desligar.
Eu só queria dizer que será um pouco sempre estranho para as pessoas lá fora olharem para um diploma que tem duas definições iguais para realidades teoricamente diferentes. E, portanto, achava que nos ficava bem a nós aqui, das duas uma, ou eliminarmos uma definição, ou fazermos uma qualquer alteração numa das definições, para não ficarmos numa posição... eu não queria utilizar nenhum termo pejorativo, e, portanto, vou dizer caricata com o melhor sentido que se possa dar, porque não é essa a nossa missão, não é fazer definições iguais para realidades a que damos nomes diferentes. E, portanto, eu esse apelo deixava que, se porventura se pretende manter as duas definições, que se altere qualquer coisa para que não tenha exatamente a mesma terminologia. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A verdade é que o assunto e este alerta foi feito antes. Nem todos os grupos parlamentares acompanharam esta preocupação e consideram mesmo que é relevante que se mantenham as duas definições. Foi colocada à votação e, quanto a isso, não, acho que relativamente a essa matéria podemos pouco fazer. Se algum senhor deputado quiser fazer uma proposta em concreto, eventualmente, senhor deputado, sente-me.
Senhor Presidente, mudar agora uma palavra, uma vírgula que fosse, é que... Eu sei, eu já li, mas mexer agora é que poderia dar a entender que havia qualquer coisa por trás disto tudo. Há uma gralha como?
Muito bem, então não há consenso relativamente a esta proposta do CDS, por isso continuamos e está concluída o processo de apreciação, de fixação da redação final da PPL 68. Passemos então para a PPL 69 e começo por, se calhar, dar a palavra ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, porque o PS apresentou algumas sugestões.
Pois, Sr. Presidente, a primeira sugestão é logo no artigo 1º. Nós entendemos que é juridicamente mais correto haver um número novo, o número 3, que uma alínea para fazer referência que é ainda estabelecido o prazo e a forma de definição do procedimento de identificação, inscrição e registro do prédio sem dono conhecido. Porque isso tem a ver com as implicações do articulado seguinte, não é? De maneira que a alínea C passa ao número 3. Propõe, sim. Depois, em vez de se falar em comunidades intermunicipais, nós entendemos que se deve falar em entidades intermunicipais, porque para além das comunidades, há as associações de municípios, há entidades... o número 3 do artigo 6. Depois... estar a pôr no final do artigo 31, número 2, é redundante mantermos com a indicação dos municípios das freguesias abrangidas, porque o artigo 31º já delimita o âmbito da aplicação do diploma, não é? Já fala nos municípios que estão integrados, de maneira que estar aqui a pôr é redundante. Depois, as duas questões fundamentais têm a ver com o artigo 21º e 32º. O que nós propomos, para ser coerente com o prazo de vigência 3 meses após a entrada em vigor da lei, o procedimento de identificação e inscrição e registro de prédios sem dono conhecido é definido por decreto-lei após a avaliação da presente lei a realizar no prazo de 1 ano a contar da sua produção de efeito. Isto é, se for a partir do momento em que é publicada, temos aqui uma discrepância de 3 meses. E o artigo 32º era necessário acrescentar nos termos do artigo 21º. De maneira que
Disse, Sr. Deputado? Muito bem. Algum grupo parlamentar? Muito bem. Sr. Deputado Patrícia Fonseca?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente às primeiras propostas de alteração referidas, concretamente no artigo 1º, tanto o passar de o número 2 a linha C passar para o número 3, não tenho nada a opor, tenho apenas a dizer que, mais uma vez, é fruto da confusão que foi o processo de discussão na especialidade. E que os senhores aprovaram coisas e depois rejeitaram outras e não viram o que é que tinham aprovado e rejeitado, e deu esta grande atrapalhada de ficar aqui uma coisa que não existe. A minha discordância tem a ver com as duas últimas propostas, tanto ao artigo 21 e ao artigo 32. Eu não concordo com a proposta que o PS faz. Acho que não faz o mínimo sentido e acho que altera aquilo que estava, aquilo que foi aprovado e aquilo que está estabelecido. Acho que fica uma redação muito mais complexa.
Peço desculpa à senhora deputada.
Não concordo. Não concordo com a 21 nem com a 32.
Muito bem. Sr. Deputada Emília Cerqueira.
Sr. Presidente, embora também não queira que me acuse de lamentar, como aconteceu com a deputada Patrícia Fonseca. Só se for necessário. Mas há uma ou duas considerações que não posso deixar de fazer olhando para esta redação final. E gostava de chamar a atenção, porque acho que diz tudo. O e-mail enviado pelos serviços, o e-mail mandado pelos serviços relativamente à fixação da redação final é muito claro. Da atrapalhada, das confusões que se colocaram com esta lei, com a falta de cuidado que houve a legislar. E, portanto, legislar, como em tudo na vida, depressa é bem, há pouco quem, e, portanto, às vezes faz-se devagar e mal, tanto mais quanto pressa. Quanto às alterações que propôs, relativamente ao número 1, uma alteração de uma linha para um número não nos parece que tenha grande relevância e, portanto, nada a referir. Já relativamente à proposta do artigo 21, eu até entendo como uma tentativa de tentar minorar aquilo que se fez mal, mas nós estamos em sede, redação final, e isso não foi discutido nem foi falado. Portanto, consideramos que não, que é uma alteração de substância, essa alteração que agora vem a ser proposta. Também relativamente ao 32, isso não me parece... Nada faz algum sentido, no que vem dizer, na sequência destas alterações que obrigatoriamente tiveram que ser feitas, em função da falta de pensamento ao aprovar estas normas na especialidade, e também já agora, e tenho muitas dúvidas e portanto vou deixá-las aqui manifestadas, quanto à necessidade, quando revogam uma lei sem ter, e revogam na totalidade o regime anterior, quando revogam na totalidade o regime anterior e não se preocupam com leis transitórias ou com artigos transitórios, porque não houve essa mínima preocupação, e tem que ser os serviços a propor esta redação dos artigos, que aliás eu tenho muitas dúvidas se os serviços podem propor legislar, quando na verdade isto é entendido como uma opção política que os senhores tomaram ao não terem cuidado com princípios transitórios e ao legislar mal. E isto eu queria deixar, porque quero que fique registado. Está mal feita esta lei, está mal legislada, mas a responsabilidade é vossa. E isso tem que ficar registado.
Muito bem, senhora deputada.
Está no e-mail também dos serviços. Se reparar, e vem propor um artigo 28, quer dizer, os processos de reconhecimento como prédio sendo não conhecido, apresentado ao abrigo da Lei nº 125/2015, de 14 de setembro, que se encontrem pendentes, mantém-se aplicável essa lei até à definição do procedimento de identificação, inscrição e registro do prédio sendo não conhecido, nos termos previstos na presente lei. Vindo-nos a esse propósito dos serviços chamar a atenção que não se teve em atenção o vazio legal. Portanto, eu tenho muitas dúvidas e quero deixá-las aqui claras.
Disse, senhora deputada? Disse?
Só tinha dito que era o artigo 28 e li, porque o deputado Santinho Pacheco pareceu-me que não compreendeu e, portanto...
Já terminou, não é?
Sim, sim, com certeza.
Não sei se mais algum senhor deputado se quer inscrever. Muito bem. Então, antes, se calhar, se passar também ou devolver a palavra ao PS, quero fazer algumas considerações sobre o que foi dito, só também informar que o grupo parlamentar do PCP não dá consenso para a transformação da linha 2C em número 3. Entendemos que essa alteração não deve ser feita. Tirando isto, todas as outras não colocamos qualquer problema. Mas lembrar, em função daquilo que foi dito, as únicas alterações propostas pelo PS em que de momento há consenso é o número 3 do artigo 6º e o número 2 do artigo 25º. A estas duas ninguém manifestou oposição, por isso, para já há consenso relativamente a estas duas. Não sei se o Sr. Deputado Santinho Pacheco quer. Faz favor.
Nós entendemos que a definição do procedimento de identificação e inscrição do registro do prédio sem dono conhecido, com a alteração que propusemos, clarificava muito melhor o sentido deste artigo e que, concomitantemente, o acrescentar nos termos do artigo 21º ao artigo 32º é uma consequência lógica daquela nossa intenção. A não haver consenso, pois é evidente, ficará como está. E é da vida.
Há mais algum senhor deputado que se quer inscrever? Pronto, então não há mais inscrições. Fica assim. Aceite a redação final proposta pelos serviços e, com exceção da alteração sugerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há o número 3 do artigo 6º, a transformação textual das comunidades intermunicipais em entidades intermunicipais, e ao número 2 do artigo 25º, tendo em conta que se altera a parte final do texto que diz, com indicação dos municípios e freguesias abrangidas, tendo em conta que eles já são identificados em momento anterior. Interpretei bem, não foi, Sr. Deputado? Pronto, então estes dois são alterados. E damos por concluída a nossa ordem de trabalhos. Ah, não, ainda mais duas. Peço desculpa. Não, damos só por concluída estes três diplomas. É isso, pronto. Foram os senhores deputados que perceberam mal. Até a fixação da redação final do projeto de resolução 557 do Bloco de Esquerda. Alguém tem alguma questão? O grupo proponente?
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a objetar nem à 557 nem à 883, portanto aceitamos as sugestões que são apresentadas.
Algum senhor deputado tem alguma questão a referir? Muito bem, então está fixada a redação final destes dois projetos do Bloco de Esquerda sobre o matador do Algarve e sobre a rotulagem de mel. Então, agora sim, não havendo nada na parte de trás da página, agora sim temos que esperar um bocadinho. É só, parece que chegou mais uma iniciativa. Os serviços ainda mandaram ainda uma redação final que foi distribuída. Foi distribuída, não foi? Não foi distribuída. Foi? Não, chegou agora já no... Que é sobre a redação, texto de substituição relativamente aos projetos 666, 669 do CDSPP e 761 do PS, relativamente à isenção parcial e temporária das contribuições para a segurança social de leite de vaca cru. Não foi distribuído.
Não foi?
Chegou agora mesmo. E era para deixarmos isto resolvido. Não, podemos tirar cópias e então fazemos aí. João, podemos. E, entretanto, o que é que os serviços propõem a seguinte redação? Recomenda ao Governo que aprove um regime de isenção parcial e temporária das contribuições para a Segurança Social para os produtores de leite de vaca cru. A Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que aprove um regime de isenção de 35% das contribuições para a Segurança Social pelo período de 9 meses para os produtores de leite de vaca cru, respectivos cônjuges e trabalhadores. É isto? O que está identificado a amarelo é tudo o que refere à isenção, aos 35% e ao período de 9 meses. Já está a ser distribuído?